no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade com uma pequena reflexão.
Momento de reflexão.
Do livro Reflexões, volume 1, Antônio de Aquino, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. A lição número 91. Admiremos a bondade de Jesus, que nos oferece a oportunidade de voltar ao campo de batalha para refazer as obras mal feitas. Vejamos nisso o resultado de uma inteligência muito acima da inteligência comum dos homens encarnados. Falo isto para que todos entendam que a reencarnação é um projeto desenvolvido pela lei de Deus, mas conduzido pela bondade de Jesus, através de seus inúmeros mensageiros. Então, essa mensagem do Antônio de Aquino, ela é muito interessante, que ele nos lembra, né, que Deus preparou tudo para nós através das suas leis, né, e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolhe na encarnação. E ele lembra que é uma inteligência muito acima da inteligência nossa, de encarnados. Afinal de contas, ele já é o Cristo, né? E um dia nós chegaremos lá também. Vai demorar um pouquinho, dependendo do nosso esforço. Pode demorar até muito, né? Se nós não nos esforçarmos o suficiente. Mas chegaremos lá também, como ele mesmo nos falou, né? Então, a bondade de Jesus em nos acolher na reencarnação, para que a gente possa corrigir os nossos rumos. E ele utiliza inúmeros mensageiros. Então são os profetas, são aqueles nossos irmãos que foram discípulos, são aqueles novos cristãos. Enfim, cada um de nós podemos ser um mensageiro de Jesus, transmitindo essa bondade de Jesus e realizando nos nossos atos também, os nossos atos sempre com bondade, as nossas obras, olhando o nosso irmão, buscando o bem de todos. Então fica aqui mais um ensinamento para nós. Deus é bom, infinitamente bom, Jesus é muito bom, e nós podemos ser bons também, é só nos esforçarmos, e não falta amigos espirituais, amigos encarnados para nos ajudar. Então confiemos e vamos em frente.
Datas especiais.
O dia 10 de abril é o dia da engenharia, em que se comemora aqui no nosso país, no Brasil, anualmente. Esse dia surgiu numa homenagem ao tenente-coronel João Carlos de Vilagrã Cabrita, morto no dia 10 de abril de 1866. Ele comandava o 1º Batalhão de Engenharia na Guerra da Tríplice Aliança, e uma explosão tomou a sua vida e de vários outros combatentes junto ao Rio Paraná. E o dia 10 de abril, na verdade, que é o dia da engenharia militar, acabou ficando conhecido também como dia da engenharia, porque o decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, regula o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor, Então, foi adotado o dia 10 de abril, então, como o dia da engenharia de uma maneira geral no nosso país. E essa profissão de engenheiro, ela é composta com diversidades de opções, né? Mas são muitas mesmo. Quando eu peguei a lista, ela é uma lista imensa. E todo dia estão surgindo novos ramos aí da engenharia, né? Então a ideia é que a gente relembre, né, as vantagens que a engenharia trouxe para a vida humana em sociedade. A ciência e a matemática então se unem com o propósito de resolver problemas, de criar estruturas que facilitam e muitas vezes revolucionam completamente a vida humana. Então são edifícios, são máquinas, computadores, avanços em áreas como a genética e a inteligência artificial, né, que hoje a engenharia está desenvolvendo. Então, isso só para citar algumas áreas. Então, se a gente olhar direitinho, juntou ciência e matemática, tem uma engenharia por trás. E nós sabemos que é um trabalho muito bonito, um trabalho de muito esforço, de muito aprendizado, e nos dá a garantia, né, quando os nossos engenheiros se capacitam para realizar todos esses avanços aí na nossa sociedade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas faculdades com cursos de engenharia, então tenho um carinho muito grande. Achei que ia fazer engenharia e cheguei a prestar vestibular e tal, e acabei indo para administração. Mas eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos da engenharia e tenho um filho engenheiro, né? Então a engenharia sempre participou da minha vida e eu, de certa forma, acompanhei esse período da evolução mais recente da engenharia. Então fica aqui o nosso grande abraço a todos os nossos companheiros da engenharia, profissionais de todas as áreas, e a nossa gratidão pelo empenho de todos vocês.
Destaque Espírita.
O nosso destaque de hoje é a desencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes. Doutor Adolfo de Bezerra Menezes. Ele é conhecido como médico dos pobres, porque além de ouvir os seus doentes, de consultá-los, prescrevia medicação, mas também sofria com a dor dos pacientes. Ele era atencioso, cheio de bondade e de amor. Nenhum médico na época queria pessoas pobres, sem dinheiro para pagar as consultas. Ao contrário de Dr. Bezerra, que ele trabalhava para substituir os seus instintos naturais por virtudes cristãs. E isso ele demonstrou com seu respeito com os semelhantes. Dr. Bezerra, nesses poucos minutos para falar alguma coisa dele, fica até difícil. Então nós pegamos aqui um super resumo, né? Mas eu vou procurar destacar aquilo que eu particularmente admiro, né, nesse grande homem que está aí até hoje trabalhando conosco e que já poderia estar em planos superiores, né, quando foi chamado por Maria de Nazaré e ele declinou para continuar conosco aqui, prestando a sua cooperação em nome de Jesus. Então, Dr. Bezerra foi médico, foi político, escritor e desencarnou em 11 de abril de 1900, com 68 anos. Antes de reencarnar, ele recebeu a missão no plano espiritual de semear a doutrina espírita em terras brasileiras. Como doutor, fez caridade, atendeu a quem precisava, não cobrava para aqueles que não podiam pagar. Como político, fez um grande trabalho em defesa dos humildes e necessitados. E o seu contato com a doutrina ocorreu em 1875, quando ele ganhou um exemplar do Livro dos Espíritos. Na década de 1880, o movimento espírita sentia um esvaziamento dos adeptos, das entidades que se reuniam, e havia uma clara divisão entre dois grupos espíritas: os que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso, o maior grupo, e nele se incluía Dr. Bezerra, e os que não aceitavam o espiritismo nesse aspecto. Perceberam então que a pessoa capaz de superar as divisões era Bezerra de Menezes. Então ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira e exerceu essa função até a sua morte, como eu já disse, aos 68 anos. Durante a sua doença, todo inchado, os seus testemunhos de paciência, de colaboração com os colegas que cuidavam, e a sua dificuldade era enorme. Privado de falar, né, dos movimentos, seus olhos é que se moviam e se expressavam na sua pureza de coração. Um verdadeiro apóstolo. Os corações bondosos, agradecidos, revezavam-se dia e noite em Romaria, levando solidariedade e sigilosamente deixando uma moeda, uma cédula, um alimento que pudesse ser de valia para a família. Ele terminou a sua vida sem nada. É um dos fatos que é relatado que ele tirou o seu anel e deu para uma senhora para cuidar do seu filho, comprar os remédios e tal. E o anel de médico, né, o anel de grau naquela época, e tinha um valor muito importante, né, além do valor da joia, né, e ele se desprendeu totalmente, né. Quando ele percebeu que estava chegando a hora de partir, né, ele ergue os seus olhos, levanta a sua cabeça e, entre lágrimas, ele faz uma prece: Virgem Santíssima Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas, junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço não que deixe de sofrer, mas que meu pobre espírito aproveite todo o sofrimento, e te peço pelos irmãos que ficam, por esses pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de consolo e amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhora, a tua paz, paz do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja teu nome. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E com essa prece, ele desencarna ao lado da sua grande companheira Cândida Augusta, e lá na FEB, aqueles que lá estavam, né, através da mediunidade de Frederico Júnior, receberam a palavra do espírito amigo, né, numa mensagem que agradecia a Deus, a Jesus, a Maria, as bênçãos com que misericordiosamente fora recebido na pátria espiritual. Tem um livro que eu não consegui localizar que conta exatamente o retorno dele à pátria espiritual. Realmente é impressionante. Simplificando, dando spoiler, né? Aqueles irmãos que ele cuidou, todos estavam lá no plano espiritual aguardando para recebê-lo. Então, todo bem que se planta aqui na terra, a gente colhe em algum momento. E Dr. Bezerra colheu de imediato, né, ainda se refazendo da desencarnação. E até hoje ele traz lindas mensagens, né, sobre o amor, a fraternidade, o conforto para os corações aflitos, além de continuar dirigindo, né, o movimento espírita no plano espiritual. Ele fala muito de nós nos unirmos, né, o processo de unificação, que é fundamental, que todos nós estudemos a doutrina, que coloquemos em prática, que nos unamos como trabalhadores do Cristo cada vez mais, né? E nessas palavras são sempre de acolhimento, de esperança, para que nós possamos enfrentar o momento presente com serenidade e com fé, assim como ele nos demonstrou e continua nos dando a força que a gente precisa. Então fica aqui a nossa singela lembrança, nossa singela homenagem a esse nosso grande doutor Bezerra de Menezes. E se você quiser saber mais, no nosso site radioriodejaneiro.digital, notícias do clube, vocês vão encontrar aqui as referências, né, algumas referências, esse texto que eu sintetizei aqui rapidamente. E fica aqui então a nossa gratidão ao doutor Bezerra de Menezes.
A voz do clube.
Nesse momento, nós damos a palavra a você que está aí do outro lado, que nos assiste, que nos ouve, que participa conosco dessa nossa programação. E aí você vai nos falar sobre a importância da rádio na sua vida. Então é muito interessante os depoimentos que nós temos tido. São cada um mais emocionante mesmo para todos nós. Então você pode mandar a sua mensagem pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633. Aí você grava a sua mensagem, manda para nós e nós vamos ter um imenso prazer em colocar a sua voz aqui, o seu depoimento. Então hoje nós temos aqui duas irmãs da nossa cidade do Rio de Janeiro, a Aurileia do Engenho de Dentro e a Lúcia do Meia. Vamos ouvi-las.
Eu sou a Aurileia, moro no Engenho de Dentro e eu ouço a Rádio Rio de Janeiro porque ela é muito importante para mim, para minha família. Ela esclarece, ela conforta, ela orienta com os programas de grande conteúdo. Conteúdo para a vida, conteúdo para o bem-estar emocional, físico, psicológico, social. É a rádio que toda a família pode ouvir.
Meu nome é Lúcia, eu moro no Meier e eu adoro a Rádio Rio de Janeiro. Ela é minha companheira de todas as manhãs. Eu ligo o rádio às 8 horas da manhã e só desligo ao meio-dia porque tenho que trabalhar. Mas é uma bênção na minha vida.
Rádio Rio de Janeiro.
É interessante, né? Os depoimentos, cada um com a sua maneira. E eu estava aqui observando, desde que eu ouvi a primeira vez, a nossa irmã Aurileia do Engenho de Dentro. Eu fui criado no Engenho de Dentro. E a Lúcia do Meia. Quando eu casei, eu fui morar no Meia. Morei ali por 4 anos. Então eu tenho uma experiência nessa região, né? E tenho gratas satisfações desses ambientes, né? Desses locais. E o depoimento das irmãs, realmente, eles nos marcam porque a gente percebe, né, como a rádio realmente toca as pessoas. Cada um, dentro da sua percepção, destaca alguma coisa. E nós vemos que não é à toa que a rádio está há 52 anos no ar, realizando esse trabalho de divulgação da doutrina cristã espírita. Então, Aurileia, Lúcia, o nosso muito obrigado por vocês participarem conosco e dividir a sua fala, né, o seu depoimento com todos os nossos irmãos que nos ouvem e nos assistem. Gratidão, um beijo no coração. Esta semana, nós temos aqui 7 novos companheiros que se agregaram ao Clube da Fraternidade. E eu vou destacar aqui o Gilmar Costa, lá de Cidade dos Bandeirantes, no bairro, né? Cidade dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo. E os demais, todos aqui no nosso entorno, no Rio, Grande Rio. De qualquer maneira, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que se agregam e dão a força com a sua contribuição e com a sua audiência. Então, sejam todos bem-vindos nossa gratidão. E esta semana também nós temos 107 mantenedores realizando seu aniversário. E a nossa funcionária, Márcia Martins, que é a nossa secretária aqui da Fundação, no dia 12, quer dizer, hoje, né? E ainda há pouco tivemos ali um bolinho, os colegas trouxeram para ela. Então, a Márcia, mais conhecida por todos nós aqui de Marcinha, é aquela nossa irmã de voz doce, que sabe conversar com todos. Quem liga para cá ou fala com a Sheilinha, né? Carinhosamente também conhecida, que atende ali no telefone. E a Márcia na secretaria, sempre muito gentil com todos os nossos companheiros que se ligam aqui com a rádio. Então, os nossos parabéns aos nossos irmãos, que Jesus os abençoe. E a cartinha já foi enviada, talvez já tenham até recebido, não é? Com os nossos votos, né, de paz, de luz, e que Jesus abençoe a todos. Nós hoje temos aqui conosco vários companheiros, né, que estão em contato aqui. Então nós temos aqui a Carmen Rocha, o nosso Henrique Miranda, Luzinete, Jandira Rosa, Aparecida Reis, Valéria Quirino, Libânia Vieira, Vera Rodrigues, Roseli Rodrigues, André Cunha, Nazaré Santos. Temos aqui ainda nossa Cirlei Santos, nosso irmão Beto Orlando, Miriam Passos, Roseli Rodrigues e outros tantos, né, companheiros aqui. E eu estou vendo aqui, vocês sabem disso, né, que eu vou acabar saindo dessa função e não vou saber usar esse negócio direito aqui. É uma dificuldade ainda dessa tecnologia, que é uma coisa tão simples e a turma me ensina e eu não consigo aprender. É incrível. Aprendi tantas outras coisas, mas isso aqui é uma limitação que eu tenho aqui, realmente. Vocês me perdoem, porque eu gostaria de falar de todos aqui que estão sempre em contato conosco, né? O carinho de vocês, mas está aqui na minha dificuldade, né? A Nazaré Santos, ela nos diz que ela é perdidamente apaixonada pelo Dr. Bezerra de Menezes. E ela nos diz, muita fé nele. Parabéns pela homenagem ao nosso doutor do céu. Eu também sou muito agradecido, viu? Eu não tenho tempo para fazer o meu depoimento, mas um dia eu vou fazer e vocês vão achar muito interessante, né? A minha experiência com o doutor já na sala de cirurgia. Então, é uma coisa realmente impressionante. Eu não tenho vidência, mas deu para captar a mensagem. Então, eu só queria agradecer a todos vocês realmente e dizer da minha dificuldade, mas que a gente vai superando pouco a pouco, não é? E, como sempre, a gente precisa divulgar a nossa rádio. Nós temos hoje o nosso aplicativo, né? Rádio Rio de Janeiro Oficial. E com esse aplicativo, em qualquer lugar do mundo, via internet, nós estamos em contato com a rádio 24 horas no ar, né? Então a gente consegue acompanhar pelo aplicativo as nossas redes sociais. Se entrarem pelo celular, podem entrar no nosso site, também está lá com toda a nossa programação, com todas as nossas informações. E aqueles que gostarem, que conhecerem, aqueles para quem nós estamos divulgando, a gente convida para conhecer a rádio. E aqueles que quiserem, puderem contribuir com o nosso Clube da Fraternidade, né? Num resumo rápido, nós fechamos o mês de março com 70% das contribuições dos boletos e os depósitos diretos dentro da média. e nós estamos com a arrecadação um pouquinho abaixo da média, mas a gente sabe que até mês de março sempre é difícil, mas conseguimos fechar as nossas contas tudo em dia. Meus irmãos, muito obrigado por tudo, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde.